Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova PEC que congela gastos públicos por 20 anos.
Proposta segue para promulgação, mas oposição avisa que vai ao STF questionar constitucionalidade.
Comissão aprova projeto que assegura pagamento de férias vencidas e adicional ao aposentado por invalidez.
Ronaldo Caiado defende antecipação de eleições para 2017.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As mesas do Senado e da Câmara dos Deputados devem promulgar nesta quinta-feira a proposta de emenda constitucional que limita a inflação, o aumento das despesas públicas por 20 anos.
A oposição vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o limite de despesas públicas. Repórter Érica Christian.
Por 53 a 16, o plenário do Senado aprovou em segundo turno a PEC do teto de gastos. Considerada pelo governo a principal medida para a retomada do crescimento, a proposta limita a inflação, o aumento das despesas públicas por 20 anos. A oposição ainda tentou retirar o limite dos gastos com saúde e educação e atrava o reajuste maior do salário mínimo. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a PEC do teto de gastos.
Primeiro, o fato de que está se decidindo uma política econômica para os próximos 20 anos. Os próximos presidentes a serem eleitos terão que assumir com uma política já pré-determinada. Segundo, a Constituição diz claramente que não é possível se adotar políticas que representem a retirada de direitos já conquistados. E essa proposta, naturalmente, que leva a isso.
Ao afirmar que sem o limite de crescimento das despesas o país não fecharia as contas, o líder do PSDB, senador Paulo Bauer de Santa Catarina, não acredita que o Supremo acatará o recurso da oposição.
Esta proposta foi analisada pela Câmara e foi analisada pelo Senado e aprovada por maioria de votos. Não há mais o que contestar, o que questionar. Passou a ser um texto constitucional. Quem não respeitar isso, não respeita a democracia.
Se o governo federal gastar mais, ficará impedido de aumentar o salário do funcionalismo, de contratar novos, conceder isenções fiscais e renegociar dívidas.
E diante do agravamento da crise política, o líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado, defendeu a antecipação das eleições de 2018 para o início de 2017.
Nós não podemos ficar fazendo cara de paisagem como se nada estivesse acontecendo. Nós temos que ter a coragem de assumir e dizer, olha, o momento é este. O Congresso tem credibilidade para legislar? O governo tem credibilidade para governar? As pesquisas mostram isso? Se não tem, o que é que a população precisa de ter? A condição de reeleger novamente. Aí sim, a população reelege novamente os deputados, os senadores, o presidente da República, e aí ele realmente vai ter que acolher aquela proposta que foi levada.
Mas o líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que a Constituição dá suporte ao governo Temer.
Até 2018, a Constituição garante a manutenção do governo do presidente Michel Temer. Quem ganhar a eleição em 2018 receberá um país muito mais ajustado, com gastos públicos responsáveis e com equilíbrio fiscal, que dará outra visão do Brasil perante investidores nacionais e internacionais.
Comissões.
Segue para análise do plenário projeto que prevê o pagamento de férias vencidas e seu respectivo adicional de um terço ao trabalhador aposentado por invalidez.
O prazo para o pagamento desses direitos é de 10 dias, a ser contado da data da aposentadoria, como prevê o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter George Cardim.
Pela atual legislação, nestes casos, o funcionário afastado não tem direito à indenização pelas férias não gozadas, já que o contrato de trabalho não é rescindido, mas apenas suspenso. A relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que o aposentado deverá receber o benefício, mas só poderá usufruir das férias se tiver condições de retornar ao serviço, o que não tem prazo para ocorrer ou pode nem acontecer se a aposentadoria for irreversível. Para Fátima Bezerra, a iniciativa garante segurança aos trabalhadores e aos empregadores.
A medida é extremamente meritória, permite que o empregado aposentado por invalidez possa ser indenizado pelo período de férias vencidas que não foram usufruídas. O projeto de lei não traz qualquer ônus adicionais aos empregadores, uma vez que a indenização já está condicionada à implementação do direito de férias.
Pela proposta, se o funcionário se recuperar e voltar ao trabalho, começará a contagem de um novo período para o direito a férias.
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, criticou afirmações feitas pelo secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na qual ele defende a idade igual de aposentadoria de homens e mulheres.
Marcelo Caetano, segundo a senadora, argumentou que as mulheres, mesmo que se aposentem na mesma idade que os homens, serão beneficiadas porque vivem mais.
É quase que um favor, porque nós vivemos mais, se aposentar ou ter a idade mínima para se aposentar como os homens. Ele não leva em consideração o fato das mulheres terem filhos, não leva em consideração o fato das mulheres terem mais dificuldade para o mercado de trabalho, serem mais discriminadas, ter salários diferentes e que a Previdência, sim, é um instrumento de política pública que ajuda a combater desigualdades e diferenças de renda.
E o senador Rigufi, do Distrito Federal, quer mudar a Constituição para permitir a possibilidade de eleições diretas para presidente da República, caso o cargo fique vago até o final do terceiro ano de mandato.
Atualmente, as eleições serão diretas se o cargo ficar vago até o fim do segundo ano de mandato. Depois disso, lembrou Rigufi, caberá ao Congresso Nacional eleger o novo presidente da República em eleição indireta.
Porque eu não acho correto que o Congresso Nacional possa decidir, num acordo, quem vai presidir o país por 2 anos. Eu acho que é um tempo demais e aí eu acho que precisa ter eleições diretas, sim.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, alertou sobre um possível decreto do governo que deve contemplar o texto da PEC 215 de 2000 em análise na Câmara dos Deputados para transferir do Executivo para o Legislativo a competência de demarcação de terras indígenas.
A proposta também atende à bancada ruralista, ao possibilitar a revisão de processo das terras já demarcadas.
Capiberibe ainda destacou a recente visita ao Brasil de integrantes do Parlamento Europeu, que aprovaram resolução condenando a violência sofrida pelos índios no caso do conflito com os Guarani Kaiowá.
Segundo o senador, a resolução também estabelece que as empresas deveriam prestar conta por violações ambientais e dos direitos humanos, e o cumprimento ou não do texto norteará as relações comerciais e políticas entre o Brasil e a comunidade europeia.
É preciso que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, fique alerta para não causar danos e graves prejuízos ao agronegócio brasileiro, que a Europa é grande consumidor. O governo responde dessa forma, tentando restringir direitos dos povos indígenas. Certamente isso vai ser debatido no Parlamento Europeu e a resolução já tomada certamente vai se fazer valer em relação aos produtos brasileiros.
Prefeito eleito do Rio de Janeiro, o senador Marcelo Crivella, do PRB, se despediu do Senado, relembrando projetos apresentados e também o seu trabalho em comissões e no plenário durante os 2 mandatos em que exerceu o cargo.
Como exemplo, ele citou a sua atuação à frente da CPMI da imigração ilegal, que repatriou brasileiros presos no exterior que deixaram o Brasil, iludidos por coiotes, com promessas de vida melhor em outros países e continentes, como Estados Unidos, Japão e Europa.
No ano passado, a localização de uma única vala clandestina no Texas, com 200 corpos, dá noção das atrocidades perpetradas. Eram homens e mulheres de bem, ingênuos e humildes, capazes de todos os sacrifícios e renúncias para chegar numa fictícia terra prometida dos seus sonhos, para ao fim acordar num deserto de pesadelos.
E o Congresso Nacional celebrou hoje os 100 anos do nascimento de Miguel Arraes, político pernambucano considerado referência do socialismo no Brasil. O pedido de homenagem foi feito pela senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Música.